Esse programa é uma produção independente. Todas as opiniões são de inteira responsabilidade dos profissionais envolvidos e entrevistados.
Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.
Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com Rodrigo Defante. Ele é formado em Tecnologia de Processamento de Dados pela FATEC e com MBA em Gestão e Estratégia de Empresa pela Unicamp. Atua na área de tecnologia da informação há 30 anos e 20 anos focada em segurança da informação. Criou projetos em empresas como NET, SESI, CPFL, Unicamp e em mais de 500 empresas. Ele é sócio da Protega Managed Cybersecurity. Olá, Rodrigo, tudo bem?
Olá, Marta. Tudo bem você?
Tudo em ordem. Rodrigo, fala um pouco da empresa Protega Security, que pelo nome a gente vê que é uma empresa que protege alguma coisa. E o que ela protege?
Legal, Marta. Bom você perguntar sobre isso, porque às vezes tem um pouco de confusão. Segurança é amplo, mas a Protega ela tem o foco de trabalhar a segurança de ativos digitais de uma empresa. Então, tudo que se refere à segurança digital, tanto de ativos como a gente fala de dados, a gente fala de ativos, a gente está falando de dados, ou está falando sobre a infraestrutura de tecnologia dessa empresa. E hoje este é o foco da Protega.
Existem várias ameaças para uma empresa. A gente conhece bastante hackers, o vírus. Quais outras ameaças existem para uma pessoa que está usando um computador, ou seja, um celular? Dá para você descrever algumas mais, porque deve ter bastante.
Tem várias. No nosso foco no campo empresarial, principalmente, a gente tem, por exemplo, segredos industriais que precisam ser preservados. Existem ataques entre concorrentes que trabalham online. Você tem toda a parte de fraude, pode ser interna, dentro de uma própria empresa, funcionários que fraudam a própria companhia. Então, todo o campo que a gente chama aqui de pilares da segurança da informação, como confidencialidade de dados, integridade desse dado e a disponibilidade dos recursos, é fonte de trabalho na segurança da informação. E esses ataques, quando a gente fala de vírus e hackers, eles são, às vezes, metodologias que podem ser usadas para obter esse tipo de dado, né? Ou obter um dado ou prejudicar uma empresa com a disponibilidade dos recursos que ela tem. Mas a quantidade de modelos de ataque, o porquê desse ataque, são diversos no campo empresarial. O desafio é bem extenso nesse segmento.
E como vocês conseguem acompanhar tudo isso? Porque os bandidos, de uma maneira geral, eles estão na frente, sempre na frente. Porque eles inventam coisas e a gente tem que ir atrás para poder impedir isso. Como é que vocês se previnem sobre ameaças que ainda não aconteceram? Vocês conseguem trabalhar sobre isso?
Tem várias iniciativas. Então, para que uma empresa como a nossa, que traz estratégias e tecnologias e normativas para grandes empresas, a gente precisa usar de vários recursos. Um deles é utilizando parceiros que possuem capilaridade mundial para que esses parceiros tragam o que está acontecendo no mundo todo. A gente tem parcerias de mais de 20 anos com empresa, por exemplo, uma empresa japonesa, líder do mercado, que conhece muito a parte de técnicas com exploit, vírus e outras técnicas, e que tem centros de pesquisas para o mundo todo. E daí, toda essa informação, nós como parceiros, a gente recebe todos os dias essas novas informações do que está acontecendo no mundo todo. Outros parceiros que temos, eles estão focados na parte de prevenção e nessa análise de dados do que pode acontecer. Eles começam já a entregar informação e dados sobre as vulnerabilidades que existem. Então, por exemplo, a gente tem, às vezes, processos mal feitos ou tecnologias mal criadas. Então, existem vulnerabilidades. E essas empresas, elas ficam testando essas vulnerabilidades e nos informam que, olha, eu estou olhando aqui, um hacker pode fazer isso. Então, se eu vi aqui, que tal a gente já proteger dessa forma? Então, a gente chama de ethical hacker. Muitas empresas, muitas companhias que trabalham no modelo ethical hacker conseguem fazer o que o mesmo procedimento que um hacker faria, a gente tem tempo de arrumar a casa dos nossos clientes antes de realmente um hacker trabalhar. Então, essas acho que são as principais, claro que é todo um time que a gente tem hoje, são mais de 100 pessoas, que estuda o tempo todo, né? Respira a segurança da informação. Então, a gente está vendo o que está acontecendo no mercado nacional também. Tem empresas do Brasil especializadas para esse tipo de entendimento, por exemplo, a fraude do boleto bancário. Isso é muito comum, uma empresa receber um boleto e achar que está pagando o fornecedor, mas ele está pagando um atacante, fraudador. E isso só tem no Brasil, né? Boleto bancário é praticamente Brasil. E existem empresas, parceiros nossos, que estudam isso o tempo todo e a gente traz esse conhecimento desse parceiro para dentro do nosso dia a dia. Esses acho que são principais aí vertentes de informação que a gente precisa ter para conseguir entregar segurança de verdade para o nosso cliente. Pelo menos conseguir entregar aí 99% aí de confiança nessa segurança.
Você falou 99%. Isso significa que 100% de segurança é impossível?
Praticamente impossível. Uma das coisas que a gente usa, um mantra que a gente usa, até para os nossos clientes, não é se ele será atacado ou invadido. É quando ele será atacado e invadido. E daí o nosso trabalho é saber criar um processo para que ele se recupere rapidamente e que esse ataque seja muito reduzido. Por que que a gente entende hoje que a complexidade, o tamanho dessas empresas é tão grande que você eliminar todas as vulnerabilidades ou todo o escopo de possíveis ataques é extremamente difícil. Então, sempre vai haver uma pequena brecha. E se um atacante muito dedicado, hoje em dia existem quadrilhas, existem corporações de atacantes, todo mundo todo, e são especialistas, e às vezes, se eles colocam uma empresa na mira para um ataque, é muito difícil você realmente bloquear totalmente. Mas, quando você tem uma boa estratégia, você tem boas tecnologias, bons processos, você consegue identificar rapidamente e bloquear rapidamente. E deixar o atacante, ou então esse ataque, ser muito pequeno para a corporação, de uma forma que ela não vai ter impactos grandes, ou ela possa recuperar rapidamente. Por isso que eu falei, não é se uma empresa vai ser atacada ou não, quando ela será atacada. Quase toda empresa ou já foi, ou vai ser atacada de uma forma efetiva. Não tem jeito. Eu levo muito a analogia para o nosso dia a dia da nossa casa. Então a gente cria N barreiras para a nossa casa. Mas na hora que você contrata uma empresa de segurança, ela vai identificar uma quantidade de vulnerabilidades no seu dia a dia e sempre vai ter uma brecha. E se alguém falar assim, não, eu quero assaltar a casa da Marta, quero lá porque ela tem algo que é valor para mim, a gente teria que morar num condomínio fechado, teria que ter segurança armado junto com você, no carro blindado, com procedimentos de segurança muito bem montados. E a gente, às vezes, não consegue colocar isso no dia a dia. Então, funciona a mesma coisa para uma empresa. E aí as empresas aceitam um certo nível de risco. Então, quando a gente apresenta para um cliente, para uma empresa, um projeto, ela vai aceitar um nível de risco maior ou menor. Vamos pensar, Marta, você teve um assalto na sua casa e você quer falar assim, nunca mais eu quero ser assaltada na minha vida. Qual é o investimento que você estaria disposta a fazer para nunca mais ser assaltada? Às vezes fica muito caro. E hoje você aceita um nível de risco. Não, tudo bem, eu não vou ter um guarda aqui, uma guarita na minha frente da minha casa. Vai ficar caro. Né, incômodo, a operação do dia a dia, né? O dia a dia pode ser chato, que daí a guarita vai ter que abrir um portão para depois abrir o outro, né? Você fica no meinho, né? Todo um procedimento de segurança que a gente pode fazer. Tá, então a operação fica do dia a dia fica ruim, o seu dia a dia fica ruim, o seu gasto fica alto. E as empresas são a mesma coisa. Então a gente apresenta para as empresas, olha, se você quiser totalmente seguro, 100% de segurança, vai ficar caro. Às vezes a operação do dia a dia pode ser dificultada. Difícil você ter toda a liberdade que a gente quer, praticidade, com extrema segurança. E daí ela escolhe qual é o nível de risco que ela quer. E a gente tem certos níveis de riscos que são aceitáveis, assim como hoje na sua casa, imagina que você não colocou guarita ainda, e você aceita um nível de risco de chegar na sua casa às vezes à noite, tudo meio escuro, não tem o guardinha lá na frente, né? Não tem o reconhecimento facial, N coisas, não tem um carro blindado, não sei se você tem carro blindado, mas a gente aceita um pouco de risco, né? E as empresas fazem do mesmo jeito. Essa é a diversão de saber que a gente não está seguro, mas que a gente fez o que entendemos ser o melhor numa prática dentro de uma empresa, dentro às vezes do negócio dela, é aceitável ou não.
Muita gente fala sobre a segurança da NASA. Você tem ideia de como é a segurança da NASA, desse órgão governamental?
Normalmente, segurança também a gente chama de segurança por obscuridade. Então, muitas empresas, inclusive no Brasil, qualquer lugar, recomenda-se não falar como que é a sua segurança para que o atacante não saiba como burlar a sua segurança. Então, a NASA, com certeza, a gente não vai saber tudo. O que a gente entende e que a gente trabalha aqui no Brasil, por exemplo, são extremamente muito bons, por exemplo, o sistema bancário brasileiro. Então, é um dos mais inovadores, um dos melhores sistemas bancários. E a gente vê pequenos problemas de instabilidade, mas dificilmente a gente ouve, eu acho que não me lembro, de você falar assim, muitos anos, eles falam assim: olha, acho que o saldo na minha conta não bate. O banco teve um problema de hacker lá dentro do banco e tiraram o dinheiro da minha conta. Você tem o problema nosso que a gente tem do nosso celular, de a gente ser clonado, e daí um hacker, e daí conseguir acessar a sua conta. Mas o banco brasileiro nunca houve. Praticamente é raro, eu não me lembro, recente, de alguém falar assim: olha, um banco foi invadido e alteraram um dado da conta. Porque nossas contas são totalmente digitais, são nativos digitais. E quando você pensa que a gente consegue fazer bem feito aqui, a NASA com certeza consegue fazer bem feito lá. Porém, existem casos antigos já de ataques da NASA. A própria NASA já foi atacada com sucesso. Então, e aí existem boas práticas que a gente imagina que a NASA provavelmente use também, né? Então, a gente chama de segurança em camadas. Você coloca uma camada de segurança, né? Aí você coloca, às vezes, na mesma camada duas ou três tecnologias. Então, a gente está falando de um firewall. Como a gente podia falar no portão da sua casa. Tem o portão da sua casa e tem a porta, certo? São duas camadas de acesso. Você poderia estar morando num condomínio fechado. Então, teria uma primeira camada, que seria a guarita, e às vezes eu posso ter um portão, e depois eu posso ter a minha porta. Então, uma NASA, um banco, ela trabalha já numa camada de acesso, às vezes com várias camadas nesse acesso. Então, a gente chama de várias tecnologias, várias camadas para isso, para um tipo. E daí ainda tem várias outras coisas, né? Tem a inspeção. Então, quando eu entro no, na guarita, né, do lado do condomínio fechado, ele vai me perguntar o que que eu vou fazer, quem eu sou e para onde eu vou. E normalmente, às vezes, ele me acompanha o caminho, se eu estou chegando lá no portão da sua casa. Tá chegando no portão da sua casa, se grita lá, né, Marta, deixa eu entrar. E opa, olha na câmera, às vezes, e ah, então pode vir. Aí você vai passar, vai bater na porta, aí você vai olhar pelo olho mágico. Na segurança da informação, a gente vai ter a mesma coisa. Eu tenho as camadas de barreiras de portas, que são os firewalls, eles abrem ou fecham portas, e depois eu tenho a inspeção desse tráfego. Esse tráfego está falando: olha, para onde eu vou? Eu vou acessar um dado X. Quem é essa pessoa que está acessando? O que ela está fazendo aqui? Ela realmente veio fazer isso ou veio fazer outra coisa? Aí a gente tem essas camadinhas de segurança. E uma NASA, com certeza, tem muitas camadas. Portas mais fechadas, muito menos aberto do mundo. E várias camadas de segurança e várias inspeções que acontecem ao mesmo tempo. A gente tem uma ideia, saber exatamente, ninguém vai falar.
Por questões de segurança mesmo, como você disse.
Exatamente.
Você ouve o programa Multidom, apresentação Marta Padovesi. O bate-papo de hoje é com Rodrigo Defante, sócio da Protega Managed Cybersecurity. Vamos falar de nós, pobres mortais, dos usuários de computador, de celular. Nós sofremos dia a dia fraudes, tentativa de clonagem, etc. Dá dica para a gente, Rodrigo, de como a gente pode se proteger minimamente para manter nosso celular seguro, nosso computador seguro.
A gente não precisa de tecnologia danada, tá seguro, né? A gente pode ter tecnologia simples, coisas básicas que a gente pode ter no nosso equipamento que vai deixar a gente seguro. Então, quando a gente fala de computador e celular, as duas premissas básicas é a gente estar com softwares autorizados e atualizados. Então, o Windows do seu computador ser um Windows original, ser um Windows que se atualiza, para que a gente não tenha o Windows ou o Linux, o sistema operacional do computador, ele precisa estar atualizado, porque são descobertos, toda aquela equipe que previne ataques, ela descobre que o Windows de repente está vulnerável. A Microsoft atualiza o seu Windows para você. Olha, isso aqui pode ser usado por um atacante. Você precisa atualizar. Se você não tem o Windows original, você não consegue ter essa camada de proteção proativa, que a Microsoft própria descobriu. Outra coisa é a parte de antivírus. Comum, às vezes gratuitos, vão servir para o nosso dia a dia em casa. Windows funcionando corretamente e antivírus. E a mesma coisa no celular. Hoje a gente pode ter sempre atualizado o nosso Android ou o iOS da Apple atualizado e, no caso do Android, antivírus, dá para ter funcionando. Porém, Marta, eu acho que, gosto de fazer muita analogia que simplifica para a gente o trabalho, Você, por exemplo, no dia a dia, 30, 40 anos atrás, quando a gente não tinha computador e não tinha celular, a gente falava o quê para as crianças? Só não fale com estranhos, não aceita nada de ninguém. Sempre desconfia de um negócio muito bom, de uma oferta, que alguém vai querer dar um golpe. Você está no bar, você está em alguma conversa, em algum lugar, alguém, sempre tem alguém que vai, golpe do bilhete premiado. Então, o maior problema nosso é o mesmo problema que a gente tem 50 anos atrás. É confiar demais nas pessoas ou achar que a gente é mais esperto do que as outras pessoas e cair num golpe. E o dinheiro mudou de lugar, né? O dinheiro na nossa mão física, não está mais aquele bilhete premiado, né? Mas o dinheiro que a gente percebe, o dinheiro está dentro do nosso equipamento, está no nosso celular, está no nosso computador. Então também mudou o modelo de ataque. A tecnologia mudou do ataque, o dinheiro também mudou de lugar. Mas a forma como a gente é enganado, ele vai pelo mesmo motivador que a gente tinha 40, 50 anos atrás. E é ganhar dinheiro fácil, ou ser emocionalmente levado para dentro de uma situação, e daí a gente acha que alguém está sendo sequestrado, eu preciso de dinheiro, né? Então deposita, ou a gente recebe uma mensagem, eu estou achando que é da minha mãe aqui, eu preciso de dinheiro, e aí eu deposito. Então, a tecnologia, eu acho que ela reflete muito do mundo atual, em termos tecnológicos, mas nós somos pessoas, as mesmas pessoas de 40, 50 anos atrás, e que somos suscetíveis emocionalmente, ou achamos que podemos ganhar dinheiro mais facilmente, uma promoção, e aí a gente vai cair no mesmo conto que era antigamente feito por uma pessoa que me encontrava na rua e agora ela me manda um link no WhatsApp. Só mudou a tecnologia. Então, eu acho que é o maior problema da segurança. O melhor que a gente pode fazer é a gente estar alerta o tempo. Acho que essa é uma das principais formas da gente não ter ataques.
Então, é desconfiar e também checar a informação se é realmente verídica. No caso, você mencionou aí de algum filho, não é? Algum parente diz que está precisando de dinheiro lá pelo WhatsApp. É a gente checar essa informação se ela é real e se de fato o nosso filho, nossa filha, ou sei lá, o parente foi mesmo sequestrado.
Sim, ou até coisas mais simples. Olha, agora está acontecendo, eu já vi ontem, inclusive, uma promoção do Boticário para o Dia das Mulheres. E a hora que você já olha no link, na verdade, não é promoção. Você vai colocar seus dados lá, seu telefone, seus dados, e vai seguir provavelmente por algum roubo, ou de dados, ou de realmente de pedir algum depósito. Eu não consegui estudar, que chegou ontem para mim, no finalzinho da tarde, um tipo de ataque que já aconteceu, o mesmo modelo já acontece, e é você conseguir achar que está tendo uma promoção e me cadastrar numa promoção, e na verdade a promoção não existe. Esse dia a dia aí vai acontecer muito, cada vez maior esse modelo.
Como diria meu tio, esmola demais, o santo tem que desconfiar.
Tá vendo? Seu tio, já com muitos anos de idade, já sabia disso, porque ele já tinha esse mesmo problema que a gente tem hoje, mas tinha de outra forma. Às vezes o vendedor que chegava na lojinha dele falava assim: não, eu vou te dar um monte de coisa, vamos fechar negócio, mas eu vou te dar um monte de coisa. Ele já ficava desconfiado, uma coisa tem de errado.
Nenhuma pessoa trabalha de graça. Alguém oferecer algo gratuito, a gente tem que desconfiar. Por que que essa pessoa está me oferecendo algo de graça? Ela não vai ganhar nada mesmo com isso? O que ela ganha? Ela ganha os nossos dados, nossas informações pessoais.
E tem, claro, formas lícitas de fazer isso, não tem problema. Ah, você quer cadastrar no cartão fidelidade da farmácia X? Então, legal, vamos fazer aqui um com o seu cadastro. Você está aceitando as condições. Você vai ter algum desconto na farmácia, 10% de desconto em algum produto em troca dos seus dados. É um processo de compra e venda, claro, que deve ser bem transparente para todos os lados. Mas muitas vezes a gente está sendo enganado. O uso desse dado depois que a gente tem que tomar cuidado. Eu posso estar nessa campanha fake de uma loja que é fake, né? Então ele está roubando meus dados, mas ele vai usar para quê depois? Provavelmente para um outro ataque. Pega meu dado agora com uma promoção, que na verdade não vai acontecer uma promoção, mas ele pegou meu dado. Mas depois ele vai vender para um atacante que realmente vai criar um ataque, vai ter danos para os meus dados e para, normalmente, para o meu dinheiro também.
No caso da farmácia ou do supermercado ou qualquer outra loja, né, estabelecimento comercial que a gente forneça os nossos dados, existe a Lei de Proteção de Dados. Rodrigo, explique brevemente o que é essa Lei de Proteção de Dados.
Essa lei visa colocar um pouco de regulamentação em como as empresas colhem nossos dados e como eles tratam nossos dados. Então, não há nenhum problema de. Então, a gente vê a mesma prática acontecendo 5, 6 anos, a gente, por exemplo, da farmácia, mas em outros segmentos, que a gente vai num certo estabelecimento, todo mundo pega, olha, quer fazer a carteirinha, a fidelidade, etc. E essa prática continua. O que acontecia? Como é que essa empresa depois usava o meu dado? Normalmente, muitas empresas vendiam para parceiros os meus dados. Eu não sabia o que esse parceiro ia fazer depois. também existia o quê? Se eu quisesse não ter mais ser incomodado por spam ou por ligação do telemarketing daquela empresa, eu não tinha garantia jurídica nenhuma. Então, a LGPD veio para ter uma garantia jurídica de quando eu me senti, por exemplo, incomodado ou não quiser entregar os meus dados, eu ser claro e transparente. Então, uma empresa pode coletar os dados? Pode. A lei permite que qualquer empresa colete meus dados, dados sensíveis, mas ela tem que ser clara no que ela vai usar os meus dados. Ela vai compartilhar isso com o parceiro? Sim ou não? E também, se eu quiser ser esquecido por aquela empresa, olha, eu quero que você retire meus dados, não? E ela é obrigada a retirar. E ainda existe um órgão regulamentador que vai monitorar se essa empresa, por exemplo, teve um vazamento de dados e vai ser multada, porque ela não cuidou bem do meu dado que eu autorizei ela ficar. Tem que cuidar bem. Se ela for atacada e tiver um vazamento, ela vai ser multada. Então, a lei trouxe uma linha muito importante desse trabalho com dados. As coisas mais valiosas hoje são os dados. Então, a lei fez com que elas, as empresas hoje são mais, se preocupam mais, e tem muita empresa hoje que deixa de coletar dado, que antigamente coletava, porque ele vai falar assim: por que eu vou coletar um dado sensível se depois eu tenho que ficar cuidando desse dado? Então, não compensa o risco que eu tenho de ficar com esse dado, então eu não coleto. É mais fácil não pegar. Antigamente o cara precisava de um monte de dados, hoje não. Eu quero só o seu nome, seu CPF, só porque eu preciso ali fazer um acesso mínimo de identificação, mas eu não quero saber se você tem 3 filhos, se você tem um filho, se você viajou, se não viajou, né? Não preciso saber. A maior contribuição da LGPD foi essa, foi com que o uso dos dados seja de forma responsável. Mas tem um longo caminho ainda para ficar bom ainda. 2 anos que a gente está com a lei, ainda é um caminho, 2 ou 3 anos. Como qualquer lei no Brasil, muitas vezes demora um pouquinho para pegar, vai ter muita multa acontecendo ainda, e a maturidade vai demorar um pouquinho para chegar. Mas estamos no caminho.
Eu agradeço ao Rodrigo Defante, que é um dos sócios da Protega Security, que bateu um papo aqui no Multidom. Obrigada, Rodrigo, pela entrevista, pelo bate-papo e pelas dicas.
Eu que agradeço, Marta, o tempo, agradeço a oportunidade de poder, quem sabe, ajudar um pouco as pessoas a ficarem mais confortáveis no mundo digital, porque é essencial que a gente se adapte a esse mundo para a gente poder aproveitar também as coisas boas. Então, vamos usar, dá para usar, é confiável, tomar um pouco de cuidado só faz parte.
A Protega Managed Cybersecurity é uma empresa 100% nacional e tem sua matriz em São Paulo, com unidades em Campinas, Belo Horizonte, Uberlândia, Goiânia e Nova York, nos Estados Unidos, além de colaboradores em mais de 35 cidades no Brasil. Se você quiser entrar em contato com a Protega, você pode enviar e-mail para defante@protega.com.br ou ligar para 19 3239-0958. O site da empresa é www.protega.com.br. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Matovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Matovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Matovese. Direção geral jornalista Fátima Franco.
Você ouviu pela Rádio Web Dom o programa Multidom.
Multidom.
Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.